Fala galera do Papo de Produto, aqui é o Vinícius, um dos hosts desse podcast. Infelizmente, hoje eu não estou acompanhado dos meus queridos amigos e hosts também, Gabriel e Vitor, mas para compensar a falta deles, a gente tem três convidadas incríveis que vão descomplicar um pouco o Discovery para a gente. Amanda, seja muito bem-vinda ao Papo de Produto.
Ah, muito obrigada, Vini. Prazer todo mundo que está aí também. Meu nome é Amanda Elis, trabalho como Design Manager hoje no Nubank. Já passei pela Yellow, das bicicletas, já passei pelo Guia Bolso, já passei por outras startups menores também. E atuo como designer desde 2011. Acho que designer de produto faz um pouco menos, né? Não fazem esses 10 anos, mas no mundo do design tem esse tempão todo. E é isso, prazer, gente. Muito feliz de estar aqui hoje.
Seja muito bem-vinda ao Papo de Produto também, Sayuri.
Eu que agradeço aí a oportunidade de participar, bater um papo com vocês. Eu sou a Sayuri, sou Senior Product Manager da Zinvest. Para quem não conhece, a Zinvest é uma plataforma de investimentos, onde o nosso objetivo é ajudar as pessoas a investirem de forma 100% digital. Bom, comecei minha carreira em produtos já faz acho que uns 10 anos atrás. Trabalhei em bancos mais tradicionais, aí eu migrei para marketing durante um tempo da minha carreira. E em marketing foi quando eu comecei a me especializar em pesquisa, comportamento do consumidor, e foi quando eu consegui despertar mais esse lado de product discovery e toda essa parte de entendimento do usuário. Aí eu comecei na Zinvest como Product Manager faz uns quase 3 anos, e desde lá eu venho trabalhando em duas frentes, né? Uma foi no aplicativo da Zinvest, outra foi na criação do zero de uma plataforma para ajudar as pessoas a investirem na Bolsa. E aí hoje eu tô num desafio que é cuidar de um time que tem a missão de ajudar as pessoas a escolherem o melhor investimento para o momento delas. Mas queria agradecer a oportunidade de participar.
E Dani, muito bem-vindo ao Papo de Produto.
Oi, Vini. Oi, pessoal. Prazer, eu sou a Dani. Atualmente, estou trabalhando no Mercado Livre, em específico na frente de Mercado Pago, em Payment Experience, que basicamente é a etapa ali final, então a gente está no checkout, muita conversão. Antes eu passei pelo Banco BV e também trabalhei já na Handmade Design, uma consultoria, então a gente atende vários clientes, tipos de produtos, e é isso. Muito obrigada, vai ser um prazer esse papo.
Que tal escalar o seu produto aplicando as melhores técnicas de Growth? A PM3 acaba de lançar o seu terceiro curso, Product Growth. Nele, os mais de 15 instrutores de empresas como OLX Brasil, Singu, Max Milhas, VTEX, OLX Group Europa e muitas outras vão te mostrar como gerar crescimento escalável e sustentável em mais de 40 horas de conteúdo aprofundado. Aproveite para usar o cupom de 10% off que se encontra na descrição deste episódio ou saiba mais em cursospm3.com.br.
E para começar, eu já vou ser bem direto, eu queria saber o que é Discovery na visão de vocês. Eu acho que a gente fala muito sobre Discovery e as pessoas acabam tendo opiniões divergentes. Eu queria saber o que vocês definem como Discovery, caso alguém pergunte diretamente a vocês.
Eu sou meio pragmática. Tem muita teoria, enfim, eu gosto de ir pelo caminho mais simples da vida, que é, para mim, o Discovery ele é um processo para você conseguir reduzir as suas incertezas na hora de criar um produto. Então, ele é o processo que você utiliza para você levantar o máximo de embasamento, o máximo de informações, para você ter mais certeza de que você está criando a feature certa ou o produto certo para atingir uma necessidade do cliente e trazer resultado para o negócio. Tem muita gente que fala de discovery como sendo tipo um framework, então discovery como sendo descobrir a oportunidade do problema e não da solução. Para mim, acho que eu gosto de ser mais simples assim nessa abordagem, porque daí eu acho que qualquer pessoa consegue se enxergar fazendo product discovery.
Sim, e eu acho também que eu vejo o discovery muito também como um sentimento, porque é como se, eu sempre penso assim, é como se você estivesse dentro de um vagão assim de metrô, a empresa é como se fosse todos os vagões, e você muitas vezes precisa entender coisas, essas informações estão com essas outras pessoas da empresa nesses outros vagões, e muitas vezes você só precisa sair dele e encontrar as pessoas para entender. Só que essa energia de você se deslocar tanto para dentro desse vagão e conversar com essas pessoas internas e sair, eu acho que é o que faz ele ser contínuo e você tá sempre, de fato, aprendendo algo. Eu acho que quando eu falo discovery, é tipo, vamos só descobrir. Mas, na real, é tipo, aprender, tá sempre aprendendo e se atualizando. Então, acho que é mais ou menos isso a minha visão.
Eu gosto quando a gente traz essas analogias, Dani. Tipo, a empresa é um vagão. Eu gosto porque acho que fica bem claro, assim. É, e eu gosto também de ser bem explícita sobre o que eu acho que é Discovery. Mas, assim, a verdade é que Discovery depende, sabe? Depende do momento, depende do que você quer descobrir. Então, você pensa a tradução certa é descobrir, né? O que a gente vai descobrir? Não sei se foi a Dani que falou. Mas alguém falou, eliminar dúvidas. Você elimina dúvidas pra você, cara, continuar num processo de entender um pouco mais sobre isso. Então, sei lá, finge que a gente vai construir um muro, sabe? É, eu vi esse exemplo hoje de construir um muro. E aí as perguntas podem ser desde por que, que a gente está construindo um muro, né? Quantos tijolos a gente vai precisar fazer? Quanto que isso vai custar? A gente vai pintar? Ah, mas a gente vai fazer qual tamanho? Enfim, é você entender para você conseguir seguir em frente, eu acho, com esse problema. Trazendo para uma analogia também, Dani.
Eu também sigo muito na linha da Sayuri de tentar ser o mais simples possível. E eu vejo o pessoal colocando o Discovery muito como um framework mesmo. E aí eu acho que isso gera um certo tipo de dúvida, como se no Discovery houvesse um checklist. É, vocês acham que existe critério de sucesso para um Discovery bem realizado, um Discovery bem feito?
Para mim, eu acho que o critério de sucesso, primeiro, é você conseguir descobrir aquilo que você se propôs. O processo de Discovery é a busca de uma resposta. Então, primeiro, para você começar, você tem que saber muito bem o que você quer encontrar. É, pode ser que a resposta não seja conclusiva, pode ser que enfim, mas você tem que, primeiro, ter muito claro aquilo que você quer descobrir, para daí, a partir de qualquer ferramenta, qualquer método que você utilizar, você conseguir extrair a resposta que você procurava. E por incrível que pareça, isso parece ser a coisa mais básica, mas é onde muita gente se perde. É muito comum as pessoas pensarem, beleza, vamos fazer um design sprint aqui, legal. Mas sem ter muita clareza do porquê estão fazendo aquilo. E aí o resultado, as pessoas não sabem como usar, não como aplicar, o que eu faço agora com essa informação. Legal, fizemos uma puta dinâmica, 2 dias, mas e aí? Então, eu não sei se tem um checklist, mas eu acho que tem algumas coisas muito importantes que têm que ser consideradas. Então, primeiro, o que você quer descobrir? Porque isso é o primeiro ponto, né? O que você quer, qual o resultado que você busca do processo? A partir dali, eu acho que tem um ponto de você ter clareza de quem que vai participar. Porque nem sempre você vai ver várias pessoas, nem sempre você vai ter essas pessoas para participar, ou você vai ter o tempo necessário. Então, eu gosto de pensar em quem são as pessoas que precisam estar envolvidas, qual o tempo que você vai ter para você conseguir selecionar a ferramenta ideal. E eu acho que a partir dali você consegue ter algumas, a ferramenta certa dependendo daquilo que você quer descobrir. Se eu quero mais explorar um problema, ou se eu quero ir mais explorar uma solução, ou se eu quero explorar qualquer outra coisa. Às vezes, no processo de discovery, tem algumas partes que não são tão claras, que as pessoas não percebem tanto, que é, por exemplo, a parte do alinhamento, que não é nem... É muito mais fazer as pessoas, às vezes, se engajarem do que qualquer outra coisa. Então, acho que tendo muita clareza do que você quer descobrir, o que você quer extrair daquilo, né? E saber o tempo que você vai ter e as pessoas que fazem sentido participar, eu acho que são alguns pontos que podem ajudar a pelo menos, você garantir que você está traçando o caminho. Agora, eu não acredito que tenha um timing perfeito ou então um formato perfeito para o Discovery. Porque o Discovery é um processo, vai depender muito do momento, né, e daquilo que você precisa descobrir naquela hora.
Concordo muito. Quando você falou, Vini, tipo, quais seriam os critérios de sucesso para esse Discovery bem feito, eu penso assim, é a mesma coisa se me perguntar qual seria o critério de sucesso para um bom relacionamento ou para um relacionamento perfeito. Tipo, não existe. Eu acho que tem muito a ver com maturidade também. Até pegando essa analogia do relacionamento, né? Maturidade das pessoas, o contexto de cada um. Eu volto pra essa relação aqui com a empresa, mas eu daria um step antes. Que toda vez que a gente vai falar, assim, de discovery, vou até pensar em relação a empresas. Acho que é muito importante, porque às vezes você tá numa empresa que é pequena, às vezes tá numa empresa que já tá há muitos anos no mercado, mas agora tá começando a pensar nisso, às vezes você tá numa empresa gigantesca que já tem esse mindset. Então acho que primeiro entender qual é a maturidade de design da empresa, acho que é muito importante. E muitas vezes, se essa empresa, ela já tem esse produto, porque muitas vezes eles só querem, às vezes eles querem redesenhar, às vezes são questões de melhorias, ou às vezes essa empresa está construindo um produto do zero. Então acho que tem essas diferenças para começar também a discutir esse discovery. E aí eu acho que entendendo esse contexto que você está inserido, então de maturidade de design na empresa e em relação ao contexto de produto, aí dá para a gente começar a questionar. Então, se for uma empresa que já tem um produto e essa empresa tem zero maturidade de design, é malta alta. Então, basicamente, você vai ter que ser o defensor disso e levantar essa bandeira de, gente, a gente precisa começar a entender algumas coisas mais profundas para seguir um caminho. E muitas vezes essas empresas têm muitas questões de usabilidade. Então, às vezes é coisa muito de interface, que você já desenhando uma hipótese, fazendo um teste A/B, beleza, já dá pra seguir esse caminho. Mas muitas vezes é mais um entendimento até de perfil de usuário, que às vezes a empresa nem tem. E na época só foi construindo um produto em base de top-down, assim, tipo, ah, a concorrência fez isso, então vamos fazer igual pra estar ali no mesmo pé. Só que eles não têm nem o contexto de perfil de usuário, de comportamento de usuário, de necessidade, de fato, quais são as dores dele. Então, acho que tem muito essa questão. E, às vezes, se é uma empresa que já tem uma maturidade de design, muitas vezes já tem esse produto, tem muito essa questão de... Quando a gente fala hipóteses, eu penso muito que são grandes suposições, né? Então, às vezes, a gente já tem algumas certezas que a gente está com apenas ali métrica ou até a própria pesquisa mais profunda, mas a gente tem aqui essas suposições para fazer essas melhorias. E aí, rola, né? Então, às vezes, tipo, ah, vamos usar uma plataforma tipo Maze Design e colocar ali um protótipo e deixar rolando. Ou não, a gente tem um pouquinho de tempo, a gente consegue fazer essas entrevistas barra teste ali por um link, né, dando uma gratificação que seja. Então, acho que vai muito... muito de contexto. E tem empresas, igual você está começando um produto do zero, que tem muita dúvida em relação a que produto a gente vai fazer, enfim. E aí, de fato, precisa dessa pesquisa e desenhando esses mini MVPs e testando para ver de fato que gera valor, ou de fato o que vai para frente, o que vai dar certo. Então, acho que tem vários tipos de contextos e você conseguir ter essa visão aonde você está.
Eu não quero ser repetitiva aqui, porque eu acho que as meninas falaram super bem. Pra mim, o que faz a diferença entre o discovery muito bom e o discovery ruim, talvez nem seja só a parte do discovery, mas como o projeto é levado desde a parte que você tem uma dúvida até o momento que você responde essa dúvida, sabe? E aí eu acho que o problema não é nem sobre, tipo, o discovery em si. Então, beleza, eu tinha uma dúvida. Quantas pessoas poderiam investir numa renda variável? Vai, vamos colocar isso, investe aqui. As pessoas querem investir em renda variável, a gente descobre no final desse discovery que sim, as pessoas querem investir numa renda variável. Eu acho que é interessante a gente ter isso, né? A gente ter a pergunta e a gente ter a resposta no final, mas pra mim o que é mais, o que difere um bom discovery de um discovery ok, são as ações que a gente vai levar pro próximo passo. Então, beleza, eu descobri que sim, as pessoas querem investir em renda variável. E eu descobri que as pessoas que querem investir em renda variável são pessoas de 20 a 29 anos, que têm um nível menos conservador. Então, acho que a gente deveria criar um produto assim. Acho que a gente, nossa hipótese deveria caminhar mais para a direita do que para a esquerda. Ou nossa hipótese deveria... A gente poderia reformular as hipóteses que a gente começou no início para a gente fazer experimentos mais focados aqui. E aí, eu acho que o discovery tem que levar para essa proposta de valor, sabe? Eu acho que se a gente não fala sobre proposta de valor nesses acionáveis do discovery, eu acho que as coisas ficam muito, muito no macro e pouco no... Tá, e agora, sabe? Então, tem até uma frase da Teresa Torres que eu gosto, que ela fala sempre, tipo, quando você tá fazendo um discovery, draw lines in the sand. Tipo, fala até onde vai, sabe? Quais são os próximos passos. Só pra dar meus 2 centavos aqui do que as meninas falaram.
Eu achei maravilhoso, só pra complementar, porque acho que o ponto que você trouxe de próximo passo é onde também muita gente acho que às vezes se perde, né? Legal, descobrimos, e aí? Às vezes, ou leva tanto tempo pra você fazer uma pesquisa, que ela fica até já... perde a validade, né? Porque o mundo mudou, as pessoas mudaram, enfim. Aquilo que você queria descobrir, você já nem quer mais tanto, porque já passou o timing. Ou então, beleza, você descobre, mas daí você acaba não fazendo nada com aquela informação. E querendo ou não, né? Todo o trabalho, todo o esforço que a gente despende no processo é um esforço, né? É um esforço que você gasta. Então, ele tem que levar para uma... Ele tem que levar para um próximo passo, ele tem que te dar uma resposta que vai levar para uma tomada de decisão, né? Alguma tomada de decisão. Se não leva, a gente gasta esforço, recurso, enfim, para algo que, no final, ok, pode ser um conhecimento, mas que você não vai utilizar ele para seguir em frente, né? Ou então para invalidar uma hipótese. Eu acho que isso é super legal mesmo.
Eu tenho um exemplo legal de pessoal falar, ah, então vamos trazer esse botão para home do app. O que vocês acham dessa hipótese? Se a gente colocar esse botão na home do app, eu falei, não, isso não é uma hipótese, não, isso é uma solução. Não, é uma hipótese. Se a gente colocar o botão, vamos colocar isso no discovery. Gente, mas então calma. Você tá me falando que se a gente deixar o botão mais visível, as pessoas vão conseguir realizar a tarefa mais facilmente. É isso. Eu falei, então vamos colocar um outdoor na Paulista com um botão, entendeu? Tipo, o que você quer resolver? É um problema de awareness? Então vamos tentar guiar o nosso discovery para ver se é awareness mesmo, sabe? Enfim, isso ficou muito na minha cabeça porque me zoaram por um bom tempo. Tipo, ah, vamos colocar um outdoor na Paulista. Mas foi só pra exemplificado. Tipo, às vezes o Discovery também é o lugar onde eu gosto de ver bem o problema, sabe? Não, não quero muitas... Solução me dá depois, sabe? Mas agora me dá o problema.
E eu acho legal que você contar isso, porque o Nubank tem uma maturidade de produto gigantesca, a Easyinvest também, Mercado Livre também. E aí, vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, vocês acham que dá para fazer discovery se os objetivos não estão muito bem definidos? Porque eu imagino que em algumas situações, em alguns cenários, talvez um PM ou APD, alguma pessoa do time tá querendo trazer o processo de discovery, mas não tá muito claro o que, que é para ser construído, sabe? Eu acho que em ambientes menores isso é mais comum. E eu queria saber se vocês acham que dá pra fazer discovery mesmo, se não tá claro o que, que vai ser feito, sabe, mitigar os riscos ali, ou não rola, tem que definir mesmo o que tá querendo antes de realizar um processo de descobrir ali sobre aquilo.
Eu acho que depende. Eu vou contar o que aconteceu no Mercado Livre. Quando eu entrei, tinha muito essa discussão de as verticais aqui internas, porque no final todos os fluxos no final cruzam com a gente. E as verticais estão falando que não dá pra colocar coisa aí na interface, então vocês estão sendo o problema, e isso acaba de fato colidindo ali com o usuário, de certa forma. Né, porque no final é isso. E falei, beleza, então vamos só explorar. E foi isso, de chamar pessoas de verticais, né, e ter um papinho ali meia hora, uma hora, entendendo, e até entender esses fluxos, né, então tipo, me diz quais são os fluxos. Beleza, contar o fluxo. Quais eram as dores, então, passadas que vocês tiveram que resolver de outra forma, porque não estão conseguindo usar aqui a nossa frente, porque estão falando que a gente tem uma limitação, né? Não dá pra pôr tudo ali no nosso pezinho. E aí, entendendo, ok, depois de fazer todos esses papos, foram umas 50 pessoas que eu conversei, abri Miruzão, pus fluxo de tudo. Beleza, vamos passar isso, de fato, consolidar isso como quais são os tweets. O que eu acho muito, assim, que o ouro do Discovery é isso. Você conseguir ouvir, absorver toda essa informação e você compilar isso em tweets. Então, tipo, daquela fala, de todo aquele pensamento de uma hora, quais foram os tweets principais, né, que aquela pessoa trouxe. Então, foi compilado, trazer isso também para uma porcentagem, né, porque a empresa grande gosta ali de um numerozão de... Esse problema está acontecendo em 90% das frentes, né, então essa dor aqui tá pegando. E aí, e assim, começou nessa exploração, nesses aprendizados, mas beleza, o que todo esse pessoal interno tá falando, eu preciso também bater de frente com os usuários, né, a gente tá na pandemia, o negócio tá meio complexo, a equipe de research também tá sobrecarregada, a gente tá fazendo outras coisas em paralelo, outras entregas. Falei, beleza, então vamos pra NPS, vamos conversar com o pessoal que tá ali lendo, que fez algumas pesquisas anteriores. E aí, em paralelo, correlacionei isso. Falei, não, realmente, tem embasamento, muita coisa. E agora a gente tá na discussão de que talvez a gente precise ter uma tela antes. A gente tem um fluxo ali, talvez a gente tenha que ter uma tela antes para conseguir atender, né, essas dores, porque de fato a gente não vai conseguir adaptar, mas tá linkado ali com as dores dos usuários, e aí a questão de validar mesmo com profundidade com os usuários, a gente vai deixar um pouquinho mais pra frente, mas a gente já tem uma grande visão, né, dessas dores, porque assim, esse pessoal que também já tá nessas frentes, eles já estão há muitos anos também, então eles já começaram a puxar a documentação do passado. Ó, lá atrás a gente fez aqui uma pesquisa, lá atrás a gente testou isso, e aí você começa a pegar tudo isso, e acho que o grande ganho é isso, compilar, trazer, e aí conseguir para essa discussão de próximos passos que vocês até falaram antes, de ó, a gente já tem esse material. Então, tipo, tem muita coisa que já realmente é certeza, né? Cruzando todos os dados e vamos mais para frente, agora gastar energia. E isso ficou priorizado pro próximo quarto, então a gente vai priorizar isso, que no final não era bem, assim, começou com o Discovery, mas também não tinha um objetivo, a gente não sabia qual era o resultado final, mas a gente tá vendo uma luz e realmente a gente vai conseguir atender e diminuir, se Deus quiser, essas dores aí dos usuários.
só achei muito bacana esse exemplo. É isso, né? Tipo, na minha visão, o Discovery ele vai além da solução. Assim, às vezes o Discovery é você entender quais são os problemas que você precisa atacar. Você não sabe quais são os problemas. Agora, a questão é, a empresa pode não te dar quais são os problemas que você tem que atacar, a empresa pode não te dar o objetivo muito claro, ela pode simplesmente te botar um produto na mão, beleza. Só que uma coisa que você precisa ter é minimamente saber para onde a empresa está indo, né? Minimamente a proposta de valor do produto você tem que ter, minimamente entender o que a empresa vende para a gente conseguir pensar nos objetivos. Mas eu acho que o processo de descobrir quais são os gaps do produto atual, ou as dores atuais, ou os problemas que os clientes têm, eu acho que é uma coisa que qualquer, assim, que é possível se fazer, se a pessoa tiver liberdade, se a pessoa tiver acesso à informação, seja começando, que nem a Dani falou, um processo interno de levantar as dores já estão meio que latentes. Às vezes, você não precisa mandar uma pesquisa para o cliente. Às vezes, o problema é tão gigante que o cliente está na tua porta gritando. Você saiu na rua e tem alguém gritando o seu problema. Você vai na central, às vezes você olha para a cara das pessoas da central, elas estão chorando ali por causa do problema. Então, assim, tem coisas que a gente consegue levantar, né? Mas acho que o grande ponto é, a gente sabe para onde a empresa quer ir. Legal, começamos. Sabemos para onde o produto quer ir? Talvez não. Se não sabemos, então talvez seja isso que a gente tenha que construir. Qual que é a nossa proposta de valor? Para onde o nosso produto está indo? Quais são as dores que esse produto está resolvendo? Não, beleza, já sabemos para onde o produto vai. Tá. Quais são os grandes gaps que a gente tem? Quais são as grandes dores? Quais são as grandes oportunidades? Pode-se desde começar com falando com as áreas internas, ou pode-se começar colocando uma ferramenta simples de feedback para o cliente dar, que seja um Hotjar, que seja NPS, que seja um mapa de calor para ver o atrito, que seja tagueamento, alguma forma para você conseguir identificar quais são os gaps que hoje os clientes encontram na jornada do seu produto. E aí, a partir dali, você ir se aprofundando. Eu acho que enquanto você tiver formas de levantar informações que te ajudem a dar embasamento e clareza, você já está meio que entrando no processo de discovery, né? Você já está tentando descobrir alguma coisa. Então, às vezes, empresas pequenas, a gente acha que não, eu tenho que ir para a rua falar com o cliente e eu não estou tendo tempo. Legal. O que você consegue fazer hoje? Será que tem áreas que já estão em contato com o cliente, que já tem uma fila de dores que ninguém nunca olhou? Será que você, dentro do teu produto, você não consegue colocar um tagueamento para saber aonde o cliente está dropando, né? Assim, fugindo, né? Não convertendo? Será que você não consegue, de repente, entrar em coisas que eu fazia dentro da Isinvest? Então, a gente queria falar com investidores. Se eu não fosse falar com meu cliente, o que eu fazia? Eu entrava num grupo do WhatsApp, onde tinha vários grupos de WhatsApp de investidores, só para ver o que eles estavam falando e interagindo entre si. Então, tem hacks que a gente pode começar a tentar fazer e que são simples, não são os frameworks tradicionais, mas que eu acho que ajuda, pelo menos, a você levantar tentar descobrir aquilo que você precisa, né? Tipo, tirar as dúvidas e te dar mais clareza do caminho a seguir.
Eu concordo de novo com vocês, acho que depende. Depende muito, assim. Depende de tudo. Então, se você tá começando sua empresa agora, você precisa fazer um discovery, né? Meio sem... Não é sem objetivo. Sem objetivo, acho que não dá pra fazer muita coisa na vida. Assim. Não, até dá. Mas você não tem um norte. Você tem uma chama ali que te inspirou, e aí vai ter muito menos contexto para esse discovery, mas se você tá no Mercado Livre, no Nubank, na Easy, você já tem um pouco mais de contexto, você já tem um pouco mais de dados para reduzir cada vez menos essas quantidades de discoveries que você faz sem tanto embasamento, né? Mas foi uma ótima, ótima resposta, Dani, depende.
Não, você até falou isso, eu lembrei de um caso do banco, porque quando eu entrei no banco, eu falei, nossa, o banco, né, tá lindão, tá estruturado, zero crise, me enganei e mato altíssimo, assim, porque basicamente os produtos ali da frente que eu entrei, que era o core do banco, vinham praticamente da fábrica de tela, de agência. Então a agência só passava as telas e a galera tava tocando aquilo e não tava tendo ali aquele ciclo, né, de entender o que tava implementado, e tinham vários stakeholders, né, ali nesse círculo, e tinham vários produtos com esses stakeholders também. Então no final do dia precisava ser um discovery, assim, foi do zero, né, de ter que ir pra rua mesmo e falar com os stakeholders. Então, tipo, a gente tem aqui na jornada três stakeholders. Um é interno, um é parceiro e outro usuário final. E aí foi isso, de começar a falar com o interno, né? Esse cara que é o interno, ele tá na rua. E ele tá em contato com o parceiro e com o usuário final. Então, vamos conversar com ele. E começou assim, vamos pra rua. Bater perna, conversar com o pessoal. já aproveitar ver a plataforma que ele estava usando, já começar a ver as dores do parceiro, ouvir de tabela as dores do usuário. Em paralelo, a gente já estava ali como meio que cliente oculto, observando que o cliente chegava ali pedindo emissão de segunda via do boleto pro parceiro, e não tinha nada a ver ele estar ali perguntando. E a gente começou a identificar umas coisas do tipo, será que todo mundo vai nas lojas, assim, pedir segunda via e ninguém... Será que tá acontecendo isso? A gente começou a ouvir de fraude. A gente pagou o boleto aqui, ó, o boleto fraudado. E eu falei, gente, o que que tá acontecendo? E aí começou a vir umas lições de casa, assim, muitos post-its, assim, vermelhos, de alerta de... A gente... E aí começou... Cada hora a gente precisava entrar num nível abaixo. Então começou, ok, começamos a falar com esses... E aí, eu acho que a melhor coisa é contatos. Então, esse pessoal que era da rua... WhatsAppzão aqui, ó. Me passa seu WhatsApp, comecei a pegar contato da galera. Ai, você conhece aquela loja? Vamos naquela loja. Começou assim, começou a criar uma relação. Porque já que no banco não tinha nenhum processo estruturado, e aí bate ali com a maturidade de design, então não tinha processo de pesquisa. Então, de recrutar, de pegar a lista base 1 de usuário, recrutamento, de, ah, é como que recruta, onde recruta, vai ter voucher de gratificação, liga, fala o quê. Então, assim, não tinha, ninguém sabia de nada que estava acontecendo. Então, nesse cenário era bandeira aqui em cima, vamos atrás desse pessoal. Então, eu só chegava ali pra minha chefe e falava, olha, começando a ver essas coisas aqui na rua, e eu acho que eu vou aproveitar a próxima sprint, eu vou ficar na rua também. E aí começou a criar uma documentação. Começou a criar ali uma jornada do zero. A gente começou a entender as ações. Começou ali a separar ali por stakeholder. E aí cada sprint, a cada semana, a gente começou a descer cada degrau. E acho que essa questão de ir a fundo, que eu falo que o Discovery, ele tem muito essa questão do sentimento, que é isso. É a questão de, às vezes, você não vai ter o cenário bonito e você vai ter que fazer acontecer. Porque se você não fizer acontecer... não vai acontecer nada. Então, era a chefa. Eu preciso de... Bom, eu preciso de dinheiro para comprar esses bônus, as gratificações. Você vai falar com quantas pessoas, Dani? Eu preciso comprar, sei lá, umas 30. Aí, ia lá. E eu criava a planilha de Excel. Aqui, os vouchers. Comprava o cartão dela, pessoal. Então, Dani, tá aqui, ó, meu cartão, ó. Aqui, ó, eu ali com o Nubank ali, ó, na mão.
Nossa, cartão pessoal já aconteceu demais.
Cartão pessoal aqui no cagaço da chefe. Meu Jesus, aqui é ouro. Vamos lá, compra os vouchers. Aí comprava voucher, né? Netflix, Uber. O que tinha na mão, tinha que resolver. Tabelão de Excel, beleza. Recrutamento, muitas vezes eu queria falar com os parceiros, quando a gente começou a descer de nível. Como que eu vou conseguir o perfil que eu quero, o tamanho de loja que eu quero? Montei o perfil. Essa rede de contatos que eu tava fazendo ali no WhatsApp foi a melhor coisa. Criei um grupo da galera, que eram esses funcionários do banco que ficavam na rua. Mandei mensagem, falei, gente, preciso da ajuda de vocês. Eu preciso ir pra rua e eu preciso falar com os parceiros, mas eu preciso desses perfis. Eu preciso de tantas pessoas dessa, desse. Mandei. Gente, em menos de 2 dias, eu já tinha mais gente do que dava pra Dani rodar em São Paulo e falar a distância Brasil. Então, e com os vouchers. E aí eu chegava só ali na mesa dela. Preciso de mais voucher, porque a gente tem mais gente e vai dar certo, né? Então, assim, às vezes você não tem o contexto, mas você precisa ir. Você precisa ser o defensor, porque no final você tá no meio de campo jogando pros dois. Você tá jogando, né, pra empresa e você tá jogando pro usuário. Eu fui descobrir que eu tava fazendo tudo errado depois de quase um ano na empresa, que falaram, ai, Deus, você não pode jogar pro cliente direto. Eu falei, mas gente, ninguém tá me ajudando. A gente precisa fazer acontecer. Então, assim, mas é isso. Você vai ganhando espaço e você tem que ser o defensor até o fim. E esse sentimento, por isso que eu falo, descobrir um sentimento, se você não tem esse sentimento, é aquela coisa cômoda, né? Você fica ali na empresa, acorda, vai lá, volta, aí fica aquela desculpa, ah, não dá, não tem processo, né? Não tem baixo, não tem... Não é quem que liga, mas não é quem que vai fazer aqui. Então, fica sempre criando essas desculpas de a gente não ter o cenário perfeito. E no final do dia, é isso, você não tem cenário perfeito. Você vai ter que trabalhar com o que você tem e você vai ter que sambar ali, ó, bonitinho. E criar, né, ali tua música pra você sambar. E no final, eu sou a pessoa que prefiro
pedir. Eu tô me reconhecendo tanto, Dani, nisso. Acho que eu tô quase 2 anos no Nubank, eu esqueci o quanto era difícil Discovery em outros lugares menores.
Eu acho que o que você comentou sobre a sua experiência no banco é a realidade da maioria das pessoas, né? Por isso que eu tento tirar a gente um pouco do ambiente que a gente vive hoje para se colocar no ambiente das pessoas que estão ouvindo a gente.
Todo mundo, às vezes quem tem empresa um pouco menor, acha que nas empresas grandes o mundo é perfeito, né? Às vezes as pessoas olham a gente em podcast, olham a gente em palestra, achando que, nossa, estamos num mundo onde os usuários estão segmentados bonitinhos, a gente manda pesquisa, todo mundo responde, a gente tem tempo para rodar tudo certinho, E a grande verdade é que a vida real nunca é assim. A gente sempre vai ter problemas, a gente sempre vai ter que, às vezes, se virar no cinto, mesmo com empresas grandes. Eu acho que essa questão do processo como um todo ainda é novo para a maior parte dos lugares, né, que a gente passa. Enfim, acho que é sempre uma construção.
Eu não sei qual é o fluxo.
Mas sabe qual é o problema desses lugares que não entendem o processo de discovery? Ainda mais lugares grandes que não entendem o lugar de discovery, porque não entende o impacto disso. Tipo, empresas pequenas acham que demora muito tempo, e eu concordo, tá? Eu acho que não precisa de discovery pra tudo. Já trazendo um tópico sensível aqui. Mas eu não acho que precisa de discovery pra tudo mesmo. Mas empresas grandes que não param e pensam que dor a gente tá resolvendo, eu tento cada dia, assim, eu falo, gente, é porque vocês não estão vendo o impacto que isso pode gerar no negócio, sabe? Porque, assim, é gigantesco, ainda mais um banco, né? E nem tô falando do Nubank, tô falando de qualquer outro banco.
E pegando um gancho no que a Amanda acabou de falar, vocês acham que precisa fazer discovery para tudo? Essa foi uma das perguntas que pediram pra gente fazer para vocês, inclusive, se realmente precisa fazer discovery para tudo.
Eu acho que tem muito uma questão de documentação, que eu acho que é uma grande dor também, né? Porque, igual, quando eu entrei no Mercado Livre, a maioria do time todo da Argentina, né? E não tem uma centralização ali, tem muito PPT, né? Mas é aquela coisa, na minha opinião, toda informação que tá em PPT fica perdida, né? Então, assim, você não vai passar 30 mil links, né, pras pessoas. Então, eu acho que ter essa área concentrada, né, esse único lugar, esse board que seja ali com a certeza que a gente tem, é o famoso CSD, mas, assim, é o que eu uso. E assim, mesmo seja em bloco de notas, né? Não precisa abrir um Miro, que seja. Mas ter esse lugar que todo mundo tem acesso com essas informações de, tipo, o que a gente tem certeza mesmo do nosso público? O que a gente tem certeza aqui do produto, do negócio? O que a gente tá supondo? E o que a gente tem de dúvida? Porque, assim, precisa ter esse lugar. Porque muitas vezes você tá descobrindo coisas no dia a dia, em paralelo. Puta, você foi ali, viu um tablô, você foi ali, teve uma discussão de NPS. Você foi ali com research, veio um outro insumo de um outro assunto que você sabe que tá ali, e você começa a linkar. Assim, eu acho que a grande questão é você conseguir fazer esse link e ter esse lugar centralizado. E eu sempre faço isso, porque eu sempre me questiono, se eu sair e entrar outra pessoa e pessoas novas estão entrando, como que eu vou colocar essa pessoa na mesma página que eu, de aprendizado? Porque, assim, você leva um tempo para ir aprendendo sobre o cliente, sobre o produto, mas se isso também não tá consolidado em algum lugar e que isso seja vivo, isso se perde, né? E aí as pessoas falam, mas a gente não tem essa informação. Lógico que a gente já descobriu isso no passado. E é o que acontece muitas vezes, quando vem alguém novo na área, ou às vezes algum cabeça de outra área fala, mas a gente precisa descobrir isso, que a gente não tem informação. E muitas vezes tem, e muitas vezes já foi feito até às vezes com consultoria, né? Às vezes tem uns PPT de consultoria passada, que eles fizeram um trabalho, mas está perdido ali. E aí teve até um exercício que aconteceu no banco, isso, de ler todos os PPTs e separar isso em tweets, que são esses certezas, posições, dúvidas, de começar a ler e falar, essa informação que está aqui, ela é uma certeza de perfil de usuário, isso daqui é uma certeza de necessidade, isso daqui é uma certeza de comportamento, e começar a colocar isso nesse mood board vivo aqui, não nesse mood board, né, nesse board, começou a ajudar as pessoas a lidar e a ter uma noção. E aí, nossa, a gente tem tudo isso de certeza? A gente precisa fazer discovery, a gente já tem essa parte aqui. Então você consegue também eliminar coisas que, às vezes, alguém vai falar, a gente precisa entender, mas na verdade já tá entendido. Mas ele não tá visível e acessível para todo mundo estar na mesma página. Que é uma questão até de NPS, às vezes ele fica ali perdido, e aí se você traz isso pro mood board vivo, você começa a ver que aquela dor ali, muitas vezes ela começa no teu fluxo. Só que assim, ela ficou ali esquecida, muitas vezes. Você não tá acompanhando aquilo. E aí você começa a bater aquilo com a sua suposição, e você fala, nossa, mas essa suposição aqui, ó, se a gente fizer um teste AB, ele vai linkar aqui. É uma hipótese aqui para esse NPS. Será que vai melhorar? Será que vai mudar aqui um pontinho? E aí a tua cabeça começa a funcionar. Só que, para mim, essa questão. Ele no final, ele, se ele for contínuo desse jeito, e ele estiver nesse lugar centralizado, eu acho que te faz questionar, né, se realmente faz sentido o teu discovery. Porque aquilo vai estar na ponta da língua, e você consegue pôr o time todo na mesma página. Minha visão é mais essa questão muito de documentação também.
É, eu concordo com a Dani, que é importante a documentação, mas gosto da visão da Amanda de que não precisa para tudo. Eu acho que para mim a questão do discovery é o tempo que você tem que gastar com discovery é o tamanho da tua incerteza em relação a algo. Então, tem coisas que a gente tem um grau de certeza altíssimo, e o risco é muito baixo se a gente errar. nesses cenários, você gastar tempos longos com o Discovery, às vezes você está gastando o tempo que você poderia estar justamente botando na rua para ver um experimento rodar. Então, eu acho que não é necessário Discovery para tudo, justamente quando a sua certeza é alta, o risco de dar errado, o impacto, caso dê errado, for baixo. Porque é isso, o trade-off do esforço que você vai ter, talvez não compense todo o ganho. A gente teve um exemplo, por exemplo, quando a gente estava criando a nova plataforma de renda variável, a gente fez todo o Discovery para entender as maiores dores dos clientes, tudo. Quando a gente partiu para a solução, a gente está falando de uma plataforma inteira, né, de um fluxo de jornada gigantesco com 50 mil telas. Poderia ter feito teste de usabilidade de cada etapa, de cada jornada, de cada detalhezinho? Poderia. Tínhamos esse esforço, esse timing, 50 mil designers para fazer isso? Não. Então, o que a gente faz? A gente prioriza aquilo que é o maior grau de incerteza e o maior risco. Então, a gente sabia que tinham etapas da jornada que eram muito mais críticas, que eram as nossas, inclusive, maiores apostas em relação à evolução do produto, né, à criação. Então, ali a gente focou o maior esforço, por exemplo, para os nossos testes. Agora, um campo, um botãozinho ou então um comportamento que é o mesmo comportamento que já existe no resto da plataforma da Isinvest. Faz sentido eu gastar tempo para teste de usabilidade de algo que já existe, já é um comportamento natural por causa do resto da plataforma? Não. Então, eu acho que a questão é muito o timing que você tem, o esforço, né? E o quanto de ganho que você vai ter em relação àquele processo. Então, eu acho que nem sempre a gente vai ter que... A gente sempre vai ter que balancear, né? O quanto de certeza que a gente tem e o quanto de benefício que a gente vai ter em relação à informação que vai surgir daquilo.
Acho que sim, se a gente falar, tem que fazer discovery para tudo, eu acho que é uma afirmação muito forte, sabe? Então, pensa numa startupinha que super nova, acabou de nascer, que precisa tirar o MVP do ar. É mais fácil fazer um discovery para entender exatamente como vai ser as telas, ou é mais fácil fazer logo cara, visuals, e dar na mão do cliente, e só de dar na mão do cliente, você tá iniciando. A maioria das vezes a gente inicia um processo de discovery, ainda mais em startups pequenas, a gente nem sabe que a gente tá no processo de discovery, sabe? Só que a gente não tem o, cara, melhor primeiro começar aqui, depois aqui, depois aqui. A gente vai fazendo o processo de discovery meio atropelado, assim, é tipo... Mas ele sai, eu acho que isso que a Dani falou é bem legal também, de você tem que se organizar. Startups menores, a maioria das vezes, não tem esses insights, assim. Então, eu acredito que nós todos aqui trabalhamos em lugares que têm esses insights. Pelo menos, de alguma forma, um pouco mais organizado. Mas quando você não tem isso, o que você tem é... Cara, eu tenho matéria da exame, eu tenho matéria sobre business, mas você não tem necessariamente sobre o cliente. Como é que eu falo com o meu cliente? Então, eu acho que é um discovery um pouco mais na louca. E às vezes as pessoas estão fazendo discovery e não sabem o que estão fazendo também.
Desse processo de discovery todo atropelado, que a pessoa sai fazendo discovery sem saber o que é, eu queria saber se vocês têm uma rotina de discovery no dia a dia de vocês, se tiverem, como que funciona.
No nosso caso, a gente tem os OKRs, né? Antes era KPIs, agora virou OKR. Então, a partir dos objetivos que a gente tem dentro daquele semestre, por exemplo, a gente precisa encontrar as oportunidades. Então, se eu já tenho as oportunidades mapeadas, porque a gente já fez o discovery em semestres passados, então eu parto das oportunidades. Aí a gente parte para trazer. É bem aquela árvorezinha da Teresa Torres, que eu não sei se todo mundo conhece, mas ele parte de um objetivo, a partir do objetivo, a gente traça quais são as nossas hipóteses de problemas ou as oportunidades que podem nos ajudar a levar para esse objetivo. A partir dos problemas que a gente prioriza, a gente vai para as hipóteses de solução, que uma vez que a gente realmente solucione aquela dor, vai levar a gente a atingir a nossa meta. Então, todo começo de OKR, a gente tem mais ou menos essa visão, e aí a partir dali, depende do processo. Então, se eu não sei as oportunidades, ainda estou na dúvida, eu vou primeiro olhar as oportunidades e os problemas. Se eu já tenho mais certeza, já tenho mais ou menos priorizado ali, aí, a partir das hipóteses de solução, ali talvez a gente é onde a gente vai trabalhar mais naquele delivery, seja com teste de usabilidade, seja com pesquisa, seja com qualquer outra ferramenta. Então, depende muito do momento do produto e do momento, inclusive, do quanto que a gente já tem de certeza em cada uma dessas etapinhas. E aí, a partir do momento que vai para o delivery, acho que o grande ponto é o discovery, ele não termina depois que você põe na rua. Depois que você põe na rua, é quando você vai realmente medir se aquilo fez resultado ou não. E a partir dali, você vai conseguir ter novas hipóteses para continuar. Então, acho que esse fluxo, ele é muito contínuo, querendo ou não. Mas ele sempre parte meio que desta lógica, digamos assim, né? Das oportunidades que a gente quer atacar, quais são as dores. E a partir dali, quais são as soluções mesmo que a gente vai tentar trabalhar em cima.
Acho que em relação à rotina do Discovery, né? Como que é o nosso dia a dia. Até falando um pouco aqui do Mercado Livre, como já é uma empresa bem estruturada, as informações elas vêm muito naturalmente e a gente também sempre tem um tempo para conseguir fazer. Isso é muito bom, é sempre tudo muito bem planejado nesses quarters. Então, tudo que vem, normalmente vem em canais, né? A gente tem canal no Workplace, no Slack, então, que o pessoal, às vezes, na rua teve um problema, mas sabe de alguém que trabalhou no Mercado Livre e manda. Então, tem muito problema que vai chegando, porque as pessoas acabaram mandando para esse conhecido e eles vão subindo, né? Então, como a gente no Brasil inteiro e em outros países, acaba que tem muita informação sempre. Às vezes, acontece de label, né? Então, por estar na língua principal espanhol, às vezes acontece que uma tela aqui no fluxo do Brasil ficou em espanhol, né? Precisa alterar para português. Aí já chega, a gente já vê que precisa ajeitar e já altera, né, aqui para o idioma local. Então, tem essas questões pontuais que muitas vezes em outras empresas, por não ter, né, esse lugar onde vai subindo, né, vai alimentando, acaba que precisa parar para ir na rua, para ver como que tá ali na ponta. E para a gente já tá chegando isso naturalmente, né? Então, como... Mas aí, por conta, né, do tamanho. E também essas pessoas, elas falam, olha, qualquer problema me avisa. A gente tem um canal que a gente sobe. Então, vai falando pro outro, né, no boca a boca. Então, funciona muito bem. E aí, tem muito essa questão, às vezes, do discover pontual. Que nessa oportunidade, né, que vem... Na verdade, nessa entrega, né, que a gente tem que fazer ali no quarto, precisa de um discovery. E a gente consegue planejar isso, né? Então, igual aconteceu da gente, né, vai entrar ali a questão do cartão múltiplo e tem muito uma questão de interação, que a gente não queria que mexesse muito na tela, ainda mais com uma tela de conversão. Então, a gente conseguiu planejar, né, ali, ter um timing para ir fazendo esses testes, até com apoio de research. Então... as coisas já, elas conseguem ser planejadas, né, o timing, ele existe, então isso é muito bom, né, a organização, ela traz todo um ambiente que a gente diariamente consegue acompanhar, então também tá tudo ali no tableau, a área de CX também tá sempre trazendo, se tem um problema, ela já traz ali numa flag, então tem muita comunicação entre as áreas, e tem a questão aí de comunicação de externo para interno que vem, e também esse tempo que se precisar entrar no micro, né, igual esse de usabilidade, né, de componente, a gente também consegue fazer. Então, ele é muito natural. E a gente, se a gente tem alguma dúvida, mesma coisa. A gente chama uma pessoa ali da outra área, meia hora, uma hora, a gente consegue trocar uma ideia, bater um papo e a gente já mata, muitas vezes, o que estava ali em dúvida. Às vezes, a informação está em outra área, né, então, aqui... Eu falo aqui, né, na empresa, né, no Mercado Livre, tem muito essa cultura que o conhecimento, ele tá super aberto, é só você bater na porta e vão te falar, e isso acaba acontecendo muito. Às vezes, né, foi o que aconteceu comigo, eu entrei, não tinha tanta informação, fui batendo ali na porta do pessoal e eles foram falando, né, então no final eu tava fazendo ali um discovery e é muito fluido, é muito natural.
E aí a gente está chegando no final do episódio, então nos tópicos finais, e eu queria que vocês contassem sobre um processo de discovery que vocês realizaram, que vocês chegaram num resultado legal.
Posso contar um discovery que eu fiz, não tem muito tempo, que ele foi até, de certa forma, talvez o mais criativo, assim, e ao mesmo tempo também o mais sensível de, cara, por que você usou isso que você usou? Mas a gente... Lá no Nubank, a gente estava pensando em fazer um produto e a gente não sabia quem usaria e por que usaria, né? Então, basicamente, será? E aí a gente teve a grande ideia de fazer o que a gente chama de painted door. Ou fake door, não sei. Que é basicamente assim, imagina o Spotify, ele faz muito isso. Então, você abre o Spotify no seu desktop, no seu computador. E ele fala assim, quer ler a letra dessa música? Clique aqui. Aí você clica e ele fala assim, ah, a gente ainda tá desenvolvendo isso, mas que bom que você, né? E aí, primeira vez que eu e meu PM, Dinga, beijos para o Dinga, na hora que ele falou, cara, e se a gente fizesse isso? E eu fiquei assim, Dinga, isso é muito sensível, né, cara? Tipo, a gente vai dar uma... A gente vai falar pros nossos clientes... Que tem, mas ele não tem. Aí ele, não, calma aí. Isso é como as pessoas fazem hoje. A gente não precisa fazer um fake door, um painted door. dessa forma ruim, sabe? A gente pode fazer isso de uma forma legal. Então a gente, o nosso discovery foi colocar isso na rua. De verdade, a gente colocou em 2 semanas. É, um botão falso no app. Então quando a pessoa clicava, o que mostrava de alguma forma, a gente imaginou que mostrasse de certa forma interesse. E a gente também mapeou todos esses eventos, tá? Então a pessoa clicava nesse botão, a tela era assim: oi, então, obrigada por ter clicado, mas ainda não tá disponível. Você quer ser um dos primeiros a usar? E aí tinha lá, tenho interesse, botei um embaixo, agora não. É, e também tinha o X. Porque a gente pensou aqui, o agora não, é tipo, não, agora eu não quero ser um dos primeiros a testar. O tenho interesse é que tenho. O X era tipo, que ódio de vocês. É, e aí a gente teve uma quantidade razoável, altíssima, na verdade assim, altíssima de pessoas que clicaram, sim, quero! E aí a gente conseguiu entender perfil dessas pessoas que clicaram em tem, por que que elas clicaram em tem, e a gente fez uma quali depois, obviamente. É, a gente, então essa a gente considerou como quant, né, então, de quantas pessoas clicaram e tal, de porcentagem. A gente fez uma quali pra entender duas coisas: perfil que clicou em não tenho interesse e perfil que clicou em tem interesse. E aí as pessoas que falaram tem interesse, obviamente elas estavam muito afim daquele produto. E uma das coisas que a gente aprendeu com esse discovery foi: as pessoas não acharam ruim a gente ter falado pra elas, isso ainda não existe. Porque a forma como a gente falou não foi, isso ainda não existe, te pegamos. Foi tipo, cara, isso ainda não existe, mas você quer ser uma das primeiras pessoas a usar, então a gente agrega uma proposta de valor, vamos colocar com muitas aspas aqui, até no teste que a gente fez. E a gente entende melhor pra quem quis. A gente entende melhor. E aí as pessoas que falaram não tenho interesse, eram pessoas falando, ah, não sei, não sabia. Na verdade, eu cliquei porque eu tava curioso, porque eu nunca tinha visto isso no Nubank, e não sei, quando lançar eu vejo. Então, ao mesmo tempo que a gente entendeu quem queria, a gente entendeu que quem não queria não ficou chateado. É, e isso, assim, depois disso a gente fez vários outros, seguindo essa mesma linha, seguindo esses mesmos insights. É, e aí, esse produto vai ser lançado daqui a pouquíssimo tempo, assim. E a gente entendeu muito dele antes de, cara, será que a gente precisa seguir o by the book do discovery? Não, foi um discovery super orgânico que deu muitas respostas pra gente. E possivelmente tive que brigar com vários designers falando, gente, eu vou fazer um painted door. Aí todo mundo, Amanda, eu tenho certeza, eu vou fazer. E fiz, e enfim.
Genial. E você, Sayuri, qual é o seu case preferido de discovery?
Pra mim, eu acho que o case mais interessante de discovery que eu fiz foi da plataforma de renda variável mesmo, porque foi um produto que a gente criou do zero e partiu realmente assim, de todo o processinho, né, de pesquisa, entrevista com o usuário, entender as dores, tudo, mas para mim marcou muito porque apesar do tanto de pesquisa que você faz, apesar do tanto de teste que você faz, sempre dá um medo desgraçado de dar errado. Você sempre vai, por mais que você faça discovery, quando o projeto é muito grande, que demanda, que você não pode lançar pequenininho, né? Porque às vezes, por exemplo, numa plataforma eu precisava ter o fluxo completo. Não adianta o cara comprar se ele não pode vender, por exemplo, né? Então a gente teve que desenvolver o produto como um todo. Sempre dá um medo muito gigantesco, assim, de você não conseguir atender as expectativas ou você ter validado as hipóteses de forma errada. Então, esse para mim, acho que foi um grande case, um grande aprendizado, onde eu consegui utilizar a pesquisa, tudo, mas acho que principalmente porque depois que a gente colocou e a gente começou a pegar os feedbacks dos clientes, o feedback que eles davam, muito mais do que conversão, tinha muito a ver com aquilo que era a proposta do produto, né? Então, nosso produto, ele tinha o objetivo de ser uma plataforma super simples para investir na bolsa, para quem nunca tinha investido na vida. E para mim, o que, como PM, assim, o que mais pegou não foi aumentamos o número de vendas, aumentamos o número de clientes. Foi o feedback qualitativo dos clientes falando, nossa, é a primeira vez que eu consegui comprar uma ação, eu achei que eu nunca ia conseguir. Ou, nossa, foi tão simples, eu fiquei até... É engraçado, né? Teve gente falando, fiquei até com medo porque foi tão simples que achei que era enganação. Então, eu gosto da parte do discovery, mas quando a gente coloca um produto que a gente percebe o resultado, assim, qualitativo, é o que me move, né? Ah, ok, mexemos os ponteiros, obviamente, era o que a gente buscava, mas acho que esse feedback qualitativo que os clientes dão pra gente, depois que a gente bota alguma coisa na rua, que a gente botou porque a gente escutou os usuários, eu acho que faz toda a diferença, é o que inclusive motiva a gente a continuar em frente, assim.
Pegando o gancho aqui da Iris, teve um processo de discovery que foi, começou um pouco engraçado, porque era um projeto, quando eu tava na Handmade, a gente fez um projeto pra Kamikado, e veio com esse desafio da gente redesenhar toda a experiência de lista de casamento deles, que é o core, e também pegar o ganchinho ali do e-commerce, né, a gente repensar, né, na experiência. Quando a gente entrou nesse universo do casamento, foi muito engraçado, porque eram praticamente só meninas, né, no grupo. A gente estava ali em cinco meninas, cada uma com a sua frente. E a gente começou a ver a importância daquilo, né? Então, a gente teve um processo ali inicial que a gente conversou com várias noivas, né, para entender aquele momento, entender como que era a questão da lista de casamento, como que elas viam. E também a questão dos convidados, né, como que era a compra. Mas a gente começou a entender a importância daquilo. No final do projeto, todo mundo saiu repensando sobre casamento, né? Porque a gente ouviu tanta história. Mas foi muito interessante que a gente conseguiu fazer todo o processo, assim. E foi gostoso, foi leve. Acabou sendo um assunto super leve. Então a gente conseguiu, no começo, e foi super rápido, assim. Em 2 semanas a gente fez um baita discovery. A gente marcou várias entrevistas, assim, em profundidade. E já aproveitando o ganchinho de fazer o teste de usabilidade na época, na plataforma atual deles, né? Então elas criando uma lista e até fazendo a compra ali de... A gente criou uns fluxos ali delas simularem, né, compras. Então a gente já conseguiu fazer 3 em 1, né, basicamente, ali nesses papos que duravam aí uma hora e meia. E também teve cliente oculto, foi super gostoso, né? Então a gente ficou ali observando as noivas, observando, tinha gente que é na loja, escolheu produto a dedo, né, que tem muito aquela questão, às vezes um familiar, a avó, a tia, quer dar uma coisa específica, tem que dar aquele jogo de prato específico, então, né, tinha que ter essa negociação na loja, de, ó, a minha tia vai vir aqui, mas o resto, né, sei lá, a gente vai transformar em dinheiro depois. Então, foi bem gostoso ter todo esse aprofundamento, e também, acho que mais legal que a gente tinha lá era a questão de abertura, de trazer algum tipo de metodologia diferente, a gente testar e aplicar no projeto. E na época teve o Willa, né, no Rio, e veio o Mark Stickdorn, que escreveu o The Service Design, e ele ia dar um workshop carérrimo. Ainda bem que a gente tinha um auxílio, né, bolsa na Hand, né, então eles têm um valor anual para ajudar. E falei, nossa, parece incrível, vamos fazer esse workshop bem junto, em paralelo. E era um workshop de jornada colaborativa, totalmente diferente, fora da caixa. Mas depois daquele dia, minha cabeça abriu e falei, nossa, a gente podia testar isso com o projeto de Kamikado. E cheguei pro pessoal da Hand e soltei a proposta. A gente podia, né, chamar, enfim, o pessoal ali da Kamikado, a gente fazer uma jornada colaborativa, a gente pegar pessoas de outras áreas. O que vocês acham? Bora fazer. E foi incrível, foi a primeira vez que a gente fez, na prática, assim, com o cliente, e acabou que essa jornada, vamos dizer, esse método ali que a gente colocou no meio, acabou sendo usado depois em outros projetos. E, então, foi muito legal ter essa abertura de trazer uma coisa diferente, testar, funcionar, e a gente conseguiu, de fato, todas as informações que a gente precisava. E acho que foi isso, acho que foi bem esse processo, de fato, de entrar nesse universo e testar novas coisas. Foi bem gostosinho.
Muito bom, eu gostei demais das histórias. Acho que quem tá ouvindo também vai gostar bastante. E para finalizar o episódio, deixo a palavra com vocês. Queria que vocês deixassem um recado final aí para quem tá ouvindo.
Bom, queria começar falando que tem vagas no Nubank. Para product designers no geral, gente. Temos vagas para todas as... Junior, Senior, Manager. E também queria agradecer a todo mundo aqui, assim. É meio fácil quando você tem um papo e você concorda com todo mundo, né? Mas é porque o Discovery tem ganhado cada vez mais espaço dentro das empresas. E eu acho que a gente está amadurecendo junto, né? Como profissionais e como processos. Então é fácil a gente se pegar no mesmo lugar, assim, de mesmas dúvidas, mesmas certezas, até... um CSD do próprio CSD. Enfim, muito obrigada pelo espaço, por poder falar, por poder contar essas histórias bobas. Obrigada, gente. Foi um prazer.
Vini, obrigada pelo convite. Meninas, foi um prazer. E aproveitando até o gancho da Amanda, também estamos com vagas no Mercado Livre.
Ah, não, Dani. Não.
Podem chamar o LinkedIn, a gente manda ali o link direto. Mas brincadeiras à parte, espero que a gente possa aí ter esclarecido alguma coisa, mas pelo menos só ter compartilhado um pouco das nossas vivências, né, do real. E é isso, obrigada.
Eu queria agradecer também a oportunidade de bater esse papo. É, também temos vagas na Easy, né? Vocês podem falar com nós três aqui.
Na Easy pode, na Easy pode.
Na Easy pode. Mas é, eu acho que para quem está ouvindo, né, para quem tem empresa pequena, para quem mal sabe o que é Product Discovery ou leu em algum livro e acha que é muito complexo, muito difícil, e oh meu Deus, é, acho que a única coisa que eu queria deixar de recado é, gente, não se apeguem a frameworks, se apeguem ao problema que vocês querem resolver, se apeguem ao que vocês querem descobrir, tentem hacks ou tentem se virar da forma como vocês podem, com os recursos que vocês têm para tentar descobrir o problema ou a resposta que vocês precisam. É, não se prendam e não se travem ou não se frustrem por achar que não estão conseguindo fazer da forma como os livros dizem, da forma como as palestras dizem. Eu acho que cada cenário a gente consegue dar um jeitinho de se virar. O importante é a gente conseguir buscar as respostas para trazer mais resultado para o nosso produto, para trazer uma experiência em produto melhor para o nosso cliente e também para ajudar a empresa. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria encerrar aqui